As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma senhora com idade aproximada aos 80 anos ficou em estado considerado como grave depois de ter sido atropelada por um automóvel, ao que tudo indica, em plena passadeira. O alerta foi dado pelas 10h45 desta terça-feira e centrou-se na Avenida Ângela Tamagnini, em Tomar, precisamente no troço de ligação entre a Alameda 1 de Março e o Café Académico. Os bombeiros do município nabatino foram mobilizados para o local e prestaram a devida assistência à vítima, encaminhando-a depois para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. As 33 ruas que no último ano foram ornamentadas para a Festa dos Tabuleiros representam o maior custo em papel realizado pela Comissão Central, referiu o mordomo Mário Formiga na apresentação das contas do evento realizado em julho de 2023, acrescentando que foram gastos só nas ruas populares ornamentadas mais de 219 mil euros em papel seda. Mário Formiga recordou que a aquisição do papel seda não foi um processo fácil, obrigando mesmo a que pela primeira vez este tivesse de ser encomendado, no caso, uma empresa na Alemanha. O mordomo referiu ainda que também já ficou em estoque para a próxima Festa dos Tabuleiros uma quantidade significativa de papel.
Tivemos aqui um problema, que eu já falei nisto várias vezes, em relação ao papel. O papel, como vocês sabem, veio todo da Alemanha. Pela primeira vez, nós mandámos fabricar papel, produzir papel. Nunca pensei que chegássemos a esse ponto. Mas com o tempo fizemos essa encomenda. Foram duas encomendas que foram feitas à Alemanha de papel, papel seda para as ruas e papel crepe e crepão para os tabuleiros. Conseguimos através disso poupar cerca de 30 a 40% do valor. Nós chegámos ao ponto do nosso principal importador de papel, que é a papelaria americana, que é de Portugal, não ter papel para nos fornecer. Portanto, graças a Deus que tivemos essa solução da Alemanha e nós optamos também por ficar em armazém com papel, portanto, quando fizemos a encomenda, já a pensar no futuro. Para não termos que passar outra vez por estes problemas da falta de papel, e nós achamos por bem incrementar a encomenda e ficar em armazém, e depois vai tirar lá mais para a frente. O que é que fica em existências para a próxima festa, para o próximo mordomo e para a próxima comissão. Portanto, tivemos 33 ruas, isto é um número engraçado, portanto, 1.200 quilómetros, portanto, o que gastamos em papel equivale, em termos lineares, a 1.200 quilómetros, pode ser aqui de Tomar a Barcelona, em área foram 60 hectares de papel. É muito papel. Mas a festa também não seria... se não fosse, portanto, quando falo estas ruas, os tabuleiros, portanto, é a nossa principal, o principal custo que temos é, com, de facto, com o papel. Portanto, as ruas têm um subtotal de 219 mil euros, 671, aproximadamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, confirmou em reunião do Executivo que as obras na Casa Museu Maria de Lourdes Melo e Castro ainda não começaram. Cedida ao município com vista à criação da Casa Museu, em homenagem à pintora Maria de Lourdes Melo e Castro, e à sua obra, a casa, onde ficará patente ao público grande parte do espólio da artista plástica, tem sido alvo de realização de sondagens arqueológicas que obrigaram, entretanto, à demolição da fachada do imóvel.
As obras não começaram. Aquilo que está a decorrer faz parte ainda integrado no projeto, ou seja, para concluir o projeto tinham que existir obras de escavação arqueológica. Para determinar, uma imposição da então Direção-Geral do Património Cultural, da GPC, que agora mudou de nome, da entidade que superintende aqui a questão, neste caso da arqueologia, E, portanto, para que esse projeto seja concluído, essa escavação, essas sondagens arqueológicas têm que estar feitas. Por razões de segurança, chegou-se à conclusão que não era possível fazer essas sondagens sem fazer a demolição daquilo que ainda restava da casa. Isso já estava previsto, essa demolição, mas só iria acontecer durante a obra. Portanto, a única coisa que aconteceu aqui foi antecipar a demolição da fachada, ou de parte da fachada. Eu penso que o resto de chão, agora já não estou certo, se foi a fachada toda, se foi só até ao nível do resto de chão, mas pronto, pelo menos de parte da fachada, para poder fazer essas sondagens arqueológicas com segurança, E depois então de ser terminado o projeto. Isto para ser claro, o projeto ainda não está terminado, ainda não está entregue ao município, continua, portanto, na fase do proprietário, só quando o projeto for entregue, que aliás há de vir esta reunião de Câmara, ou à partida há de vir esta reunião de Câmara, e só depois disso então poderemos avançar para, não é para a obra, para encontrar financiamento para depois fazer a obra, porque esta é uma obra que para já não tem financiamento atribuído.
Rádio Web, informação.
O Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo tem uma nova estrutura. Os pormenores com o António Fuciano.
Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A sessão decorreu no auditório do Hospital de Tomar, precisamente a estrutura onde ficará situado o gabinete de investigadores. Este é um passo decisivo para aliar a ciência à melhoria dos cuidados prestados aos utentes, numa dinâmica que envolve então a ULS, assim como os Institutos Politécnicos de Tomar, de Santarém e ainda de Coimbra, ou seja, o conhecimento ao serviço da saúde. A ERTE marcou presença na sessão, à altura em que Casimiro Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, apontou para o pilar da inovação para que o desempenho clínico possa melhorar.
Este centro de investigação tem como fundamento da sua criação a necessidade, e aquilo que consideramos fundamental nos dias de hoje, se calhar foi sempre assim, vai ser sempre assim no futuro, de existir um pilar de inovação para que o desempenho melhore. E para haver inovação, só é possível utilizando o conhecimento. E nós temos esse conhecimento. Temos esse conhecimento de várias formas, dentro da organização, quer em dados estruturais, quer em dados sociais, quer em dados intelectuais. E utilizar esse conhecimento é uma ferramenta fundamental para que possamos progredir no sentido daquilo que todos pretendemos, que é a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, não só através daquilo que é a via clínica propriamente dita, mas também dos processos, dos procedimentos. Daí que o fundamento do centro de investigação é bastante transversal, abrangente e numa ideia de ser multidisciplinar. Daí que, no momento, acolhe todo o profissional que queira investigar na área da saúde, mas desde a gestão à enfermagem, à clínica, à bioquímica, enfim, a todas as áreas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a satisfação pela centralização do centro no território nabantino, aproveitando a oportunidade para elogiar o papel da ULS Médio Tejo e ainda do IPT.
Sim, para o município e para a autarquia é um grande regozijo, naturalmente, que esta iniciativa decorra, naturalmente que, por um lado, enfim, o Centro Hospitalar do Médio Tejo é para nós uma instituição importantíssima, desde logo pelo serviço que presta, e agora com esta nova realidade também das unidades de saúde locais, portanto, com no serviço que presta às nossas populações, mas depois também enquanto espaço de conhecimento e de promoção desse conhecimento, e associado a outra importantíssima instituição, que é o Instituto Politécnico, até por via dos postos de trabalho que quer uma, quer outra, enfim, são responsáveis, obviamente que são duas importantíssimas instituições do nosso território.
Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, foi uma das individualidades a marcar presença na sessão. Ele que está há muitos anos nos quadros do Centro Hospitalar, precisamente na área da patologia clínica. Agora, enquanto dirigente, elogiou esta aposta.
A investigação básica, a investigação clínica, translacional, tem que ter aqui um ponto final, que é o doente. Nós fazemos investigação, não propriamente para nos divertirmos, não propriamente para termos aqui, enfim, pontos de ocupação, mas esta investigação, isto é que é o verdadeiramente relevante naquilo que está a ser criado oficialmente hoje, é para melhorarmos as condições dos nossos doentes, para melhorarmos a condição da medicina que é praticada, a condição dos cuidados de saúde que são praticados na ULS do Médio Tejo e fora da ULS do Médio Tejo. Isto é um contributo para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. É um contributo para melhorarmos a saúde em Portugal. E por isso, é um contributo para melhorarmos a vida das pessoas. E é para isso, verdadeiramente, que é criado o Centro de Investigação e Inovação Clínica da ULS do Médio Tejo. Este objetivo esta finalidade nunca a podemos perder.
Rádio Air, informação.
A intervenção em curso para a requalificação da rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Minhos, no Conselho de Abrantes, está envolta em polémica depois de um grupo de cidadãos e proprietários ter vindo a público, também nas reuniões de Câmara do Executivo Abrantino, manifestar o seu descontentamento em relação à forma como o projeto está a ser concretizado no terreno, que, segundo estes, está a destruir o ecossistema da Ribeira. Entretanto, a par da queixa apresentada por um grupo de cidadãos da freguesia, também a IRIS, Associação Nacional do Ambiente, está contra a obra, pelo que apresentou uma queixa formal à Agência Portuguesa do Ambiente e junto das instâncias da União Europeia. O caso levou o Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, a pronunciar-se em reunião do Executivo sobre a intervenção na Ribeira de Rio de Minhos para lembrar a importância da obra e para anunciar ações também em tribunal por parte do município na defesa dos interesses das comunidades.
Há muitos anos que aquela ribeira estava abandonada, sofreu um impacto muito, muito forte da Depressão Elsa, lutámos durante vários anos até responder às comunidades, quer o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Minhos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia do Mato e Soto, nestas reuniões de Câmara, em Assembleias Municipais fundamentalmente, nos chamavam sempre a atenção para o estado em que estava a Ribeira. Fizemos um pressing sobre o Ministério do Ambiente, porque é de responsabilidade do Ministério do Ambiente a intervenção naquele espaço. Conseguimos, o Ministério do Ambiente consegue convencer o município de Abrantes a ser o dono de obra, a avançar com o projeto para a requalificação daquela linha de água. Foi isso que fizemos. Temos ali um investimento de mais de 2 milhões de euros que foi feito com uma empresa credível e qualificada na matéria. Temos todo o dispositivo possível no terreno para fazer a requalificação verdadeiramente daquele espaço. Eu julgo que temos que confiar nas instituições e mais. Nós temos, eu já trouxe aqui esta reunião de Câmara, duas moções das juntas de freguesia em que as comunidades estão a favor daquela intervenção. E nós cá estamos para corrigir aquilo que é preciso corrigir no momento oportuno. Mas eu julgo que já chega, quer dizer, deixemos a obra continuar. Aliás, existem providências cautelares e outros mecanismos que assistem o direito aos cidadãos, que fizeram com que houvesse condicionalismos na execução da obra. E eu estou para ver quem é que se vai responsabilizar. Aliás, nós também vamos entrar com uma ação em tribunal. Mesmo ontem estive com os nossos juristas e nós também vamos avançar com ações em tribunais. Porque alguém se vai ter que responsabilizar pelo aquilo que não foi feito e que os quadros de apoio comunitário não permitiram que acontecesse. Alguém vai ter que responsabilizar sobre isso. Porque o cidadão tem direito de apresentar em tribunal, onde quer que seja, as suas reivindicações, mas também tem que assumir as suas responsabilidades. E nós não vamos deixar ficar isto em claro. Fico muito bem aqui evidenciado aquilo que eu estou a dizer. Nós também temos os nossos mecanismos e, reparem, nós estamos a defender as nossas comunidades. E não pode ser um cidadão ou dois, digamos, a contrariar e a dificultar e, inclusivamente, a interromper processos estavam a acontecer de forma absolutamente natural.
Air, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento promove entre os dias 22 e 24 de fevereiro, no pavilhão desportivo municipal da cidade, a terceira feira da educação, formação e empregabilidade. O Educa Entroncamento pretende elucidar os jovens sobre as suas opções de futuro a nível académico e profissional e sensibilizar para temáticas dos tempos atuais. O evento conta com os habituais espaços dedicados a instituições de ensino, entidades locais e empresas da região. Esta edição conta com a realização de workshops, palestras e demonstrações sobre as temáticas que são o mote do evento: educação, formação e empregabilidade. Do programa do primeiro dia do evento, destaque para a realização, durante a manhã, de duas palestras, uma às 10 horas, com o tema Dependências, em que participa a Polícia de Segurança Pública, e depois, por volta das 11 horas, a palestra Tecnologias e Profissões do Futuro. Destaque ainda para domingo, dia 24 de fevereiro, pelas 15 horas, para a realização da tertúlia, à conversa com Fátima Lopes, reconhecida apresentadora, que assim marca a presença no último dia do certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento Protege foi uma das mais de 70 organizações e movimentos ambientalistas de todo o país que apresentaram um manifesto reivindicativo que chama a atenção dos partidos políticos para 15 medidas consideradas como urgentes para a proteção dos recursos da água e para a necessidade do seu uso eficiente. Uma dessas medidas é, como disse a Hertz Paulo Constantino, do Protege, Movimento pelo Tejo, a proteção dos recursos hídricos, nomeadamente dos rios e águas subterrâneas. O manifesto rejeita também a construção de novas barragens e açudes e a criação de transvases, infraestruturas hidráulicas que Paulo Constantino afirma não gerarem mais água.
As barragens, os transvases, as obras, as infraestruturas hidráulicas não geram mais água. Tem um custo imenso para o erário público. É o dinheiro de todos os contribuintes para pagar essas infraestruturas. E, efetivamente, elas não geram mais água. Quando houve a seca de 16 meses do ano hidrológico 2021-2022, não havia água em nenhuma das barragens de norte a sul do país. As barragens estavam quase todas a seco. Portanto, aquilo que pode gerar mais água é, efetivamente, termos mais floresta, termos mais coberto vegetal em todo o país, e é isso que pode aumentar a probabilidade de termos mais precipitação em todo o país. Nós temos que pensar na Península Ibérica, como o sul da Península Ibérica, nomeadamente a zona a sul do Rio Tejo e a zona sul da própria Espanha, Andaluzia, serem zonas que vão ter cada vez menos recursos hídricos. Aquilo que podemos fazer em todo o país, e especialmente na zona do sul, é precisamente tentar aumentar a floresta autóctone, tentar aumentar o coberto vegetal, que permita uma maior probabilidade de precipitação e retenção da água nos solos.
Paulo Constantino refere ainda que a correta gestão da água seria suficiente para poupanças na ordem dos 50%, evitando-se assim investimentos de milhões de euros ao país.
Por haver um uso eficiente da água e uma redução das perdas na distribuição. Antes de pensarmos gastar água em transvases, em barragens, em dessalinizadoras, é manter a eficiência do uso e a redução das perdas na distribuição de água. Se conseguíssemos fazer isso, as perdas de água na agricultura são de 40%, os desperdícios de água na rede de distribuição de uso doméstico são cerca de 30%. Conseguíamos fazer o mesmo que fazemos atualmente na agricultura e no uso doméstico com metade da água que atualmente gastamos e captamos dos rios e captamos dos lençóis freáticos das águas subterrâneas. Portanto, a grande aposta passa mesmo por aí.
É já neste domingo 25 de fevereiro que o trio panorâmico do Tejo em Vila Nova da Barquinha vai assinalar 2 anos de existência com a realização de um percurso interpretativo com concentração às 9 horas junto do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e transporte em autocarro para o ponto de partida. O trilho panorâmico do Tejo foi inaugurado em fevereiro de 2022 e homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal em julho do mesmo ano. Com uma extensão de cerca de 10 km e um grau de dificuldade baixo, proporciona uma enriquecedora viagem de descoberta do património natural, paisagístico e cultural da zona ribeirinha dos rios Tejo e Zezer. Integrado nos projetos Rota e Percursos do Médio Tejo, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que pode ser feita a caminhar ou a pedalar, sempre à beira-rio, em qualquer altura no ano, num percurso linear entre a foz do rio Zezer e Vila Nova da Barquinha. Com passagem no Castelo de Almourol, Monumento Nacional, o trajeto dispõe de passadiços, corrimões, miradores e áreas de lazer ao longo de toda a sua extensão. O foveliário Foz do Zezer, a Igreja Matriz de Tancos, o Parque de Escultura Contemporânea e o Centro de Interpretação Templário são outras atrações deste percurso rico em património histórico e natural. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.